Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quando olhamos para um edifício assim, ao examinarmos a fundação sobre a qual está construído, não podemos deixar de estimular nossa imaginação para pensar sobre nós mesmos. Assim como este grande edifício, nós também precisamos de uma base. Caso contrário, não podemos continuar. Este é um princípio fundamental que encontramos na Bíblia e no caráter dos profetas, especialmente no nosso profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. E o que queremos discutir agora é o que é o akhlaq, o comportamento, o caminho. Qual é o caminho de um verdadeiro crente? E em que deve se basear? No Novo Testamento, encontramos uma discussão sobre uma rocha sólida, uma fundação para acreditar em quê? E o que foi que Pedro, também conhecido como Petra, disse? Bem, estávamos lá quando mostramos aquele programa recentemente. E estamos a falar de algo tão sólido, uma fundação tão pesada, que nunca se moverá. Está lá. E o que era? E encontramos o mesmo no Islão, que é construir o seu caráter sobre a verdadeira crença. A crença que uma pessoa tem, baseada em evidências, em provas e baseada na lógica. E isso é lógico? Você pode avaliar isso por si mesmo. Enquanto olhamos para este edifício em que estamos agora, sabemos que foi construído na época de Saladino al-Ayyubi. Ele era uma pessoa famosa na história muçulmana por seu caráter e por como lidava com as situações. Ele era, na verdade, do Kurdistão. Sou um pouco parcial a essa parte do mundo, tendo alguns parentes de lá. Gostaria de analisar seu caráter e refletir sobre o que o Islã fez por ele, assim como por outras figuras famosas no Islã. Antes do Islã chegar a alguém, podem fundamentar seu caráter em vontades e desejos, em luxúrias e em objetivos pessoais, especialmente quando se trata da ideia de retribuição, para se vingar. Queremos nos vingar porque alguém nos feriu, e é bem famoso na vida de Saladino. Para saber que os inimigos dele lutando em Jerusalém estavam derramando sangue e causando danos além do que se pode imaginar. Eram só. Muito maus, ok? E em uma das ocasiões, os peregrinos que iam a Meca para o Hajj, esses inimigos vieram e atacaram pessoas inocentes e indefesas. E não só isso, mas mataram sua filha. Então, quando Saladino teve a oportunidade, quando estava em posição de dar essa retribuição e lidar com todos eles, ele disse: quero só aquele que realmente fez isso. Quem foi o responsável? É esse que eu quero. E sabe o que ele fez? Ele foi atrás disso até onde? Que quando as pessoas ouviram e viram, disseram: você sabe esse homem curioso? Já que ele poderia nos matar a todos, mas só queria aquele que era o culpado, o que ordenou que fosse feito, o que estava por trás do gatilho, como se diz. E foi assim que ele agiu. Ele foi muito justo. Mas ele não fez isso apenas por sua grande personalidade, mas porque sua personalidade foi formada por ensinamentos, os verdadeiros ensinamentos dos fundamentos do Islã. Porque no Islã, sabemos através do Corã, que devemos comportar-nos bem, não importa o que os outros façam. Quando vemos muçulmanos que se afastam do caráter e cedem aos seus desejos, tomando a lei em suas mãos, percebemos que isso não faz parte do Islã, mas sim é uma oposição direta, oposta, oposição a o que o verdadeiro Islã nos diz. Se alguém, por exemplo, a Bíblia diz que se alguém te der uma bofetada, oferece a outra. O que você acha que isso realmente significa? Não significa colocar o rosto para que alguém te bata, mas significa que você não reaja. Você não vai logo dizer: bem, quero o meu quinhão, quero os meus direitos já. Isso, de fato, um dos belos ensinamentos do Islã é que, embora você tenha o direito de reivindicar os seus direitos, é seu direito. Mas nos diz que no Islã é melhor perdoar as pessoas, porque então o quê? Porque nesse momento, no dia do juízo, você também pode ser perdoado. E eu preciso ser perdoado. Quero que Deus me perdoe, porque afinal, se eu não perdoar, como posso esperar que Alá me perdoe no dia do juízo? E esta é uma das muitas características, uma das coisas que encontramos no Islão que forma caráter. E novamente, quero refletir sobre onde estamos, porque viemos aqui por um motivo. Queremos que você veja o edifício. Queremos que você entre no clima para compreender, realmente compreender, como é essa sensação. E a sensação que vem do Islã é que sei que o que faço tem que estar certo. Se eu seguir os ensinamentos do Corã e da Sunna, o caminho de Muhammad, paz e bênção sobre ele, então estou certo, sem dúvida. Estarei certo no dia do juízo. Vamos falar mais sobre nosso caráter e pensar nisso. Qual é a primeira e mais importante coisa no Islã? A primeira coisa são os direitos. O haq, chamamos de haq, os direitos. E quem tem mais direitos sobre mim? Quem? E seria Deus Todo-Poderoso. Ele me criou, ele me sustenta, ele me deu tudo. Portanto, ele tem os maiores direitos. E ele tem o direito de ser adorado sozinho, sem parceiros. Isso é certo. É o que vemos no Antigo Testamento, é o que vemos no Novo Testamento e é o que vemos no Último Testamento, o Corã. Todos dizem a mesma coisa. La ilaha illallah. Não há Deus para adorar, exceto Deus. Não tenha outros deuses além de Deus. Não terás outros deuses além de mim. E quem diz isso? Deus. Esse é o direito dele. E depois disso, cada um de seus mensageiros tem o direito de ser seguido, observado e imitado. Vemos eles, seu caráter e seu caminho, e entendemos que é isso que devemos fazer. Eles dizem, faça isso e não faça aquilo. Então isso é o que você faz. Você segue seu profeta. Na época de Moisés, o povo o seguiu. Na época de Muhammad, o seguiram. Na época de Jesus, eles tinham que segui-lo. Portanto, o último dos profetas é aquele que devemos seguir. Na época de Moisés, eles não diriam, vamos seguir Abraão. Não nos importamos com Moisés. Não, você não faria isso. Porque quando Deus envia outro mensageiro, é hora de ouvir o que ele tem para você. Porque os tempos mudam, mas a religião não. Mas como a aplicamos? Como a entendemos? Como podemos entender o que é a nossa religião? E é por isso que Deus envia novos mensageiros. Agora, o último mensageiro chegou. E essa mensagem está preservada. Essa mensagem é o Corã. O Corã é a revelação do Deus Todo-Poderoso a Muhammad, através do anjo Gabriel. E não temos dúvidas sobre isso. Cada parte do que estamos discutindo aqui hoje pode ser verificada com provas sólidas e evidências testadas. Quando consideramos que um quarto da população mundial, estamos falando de 17, 18, 19 bilhões de seres humanos caminhando pela Terra. Todos concordam que o Alcorão é único, não há duas versões, isso é um fato. Todos concordam que está apenas na língua árabe, e isso é um fato. E que ainda existe hoje, tanto na forma de recitação quanto na escrita, como era na época do profeta Muhammad. Paz e bênção sejam sobre ele. Uau! Agora há uma base que você pode usar. Há algo em que você pode confiar. Há algo em que não precisa ter dúvidas. E veja o que diz no Corã quando começa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif la Amim. Esse é o livro, sem dúvida, uma orientação para os justos. Aqui Deus te dá a resposta. Você quer ser guiado? Eu quero. Tenho certeza de que você também quer. Então ele diz a você, esse livro é aquele em que não há dúvida alguma e é uma orientação para os que creem. Aqueles que escolhem acreditar e praticar as boas ações que o Islã pede. Essas são as pessoas que estarão nessa fundação que mencionamos. Assim como este edifício está sobre uma fundação antiga, ele se mantém forte contra os elementos e resistiu aos inimigos que o atacaram. Como conseguiu sobreviver? porque foi construído sobre uma base sólida. E da mesma forma, nós, você e eu, temos a responsabilidade de construir a base do nosso caráter sobre isso. Então o Corão é a nossa base. O acompanhamento e a orientação, isso é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ao longo do caminho, depois de Allah e seu mensageiro, quem teria mais direitos? O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, respondeu: sua mãe. Eles disseram: o quê? Os árabes naquela época não respeitavam mulheres nem suas mães. Ele disse: sua mãe. E então perguntaram: e quem mais? Ele disse: sua mãe. E então quem? Sua mãe. E depois seu pai, seus pais. Ó, espere, vamos voltar e olhar. Ó, isso mesmo. Esse é o quinto mandamento. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. E é a mesma coisa no Islã. É a mesma coisa no Corã. A honra, a dignidade que você dá aos seus pais está acima de qualquer outro ser humano. Não importa. Mesmo que não sejam muçulmanos, sim. Mesmo que não sejam muçulmanos, você deve dar a eles honra, dignidade e respeito. E se você não fizer? Você pode imaginar no dia do juízo, Allah. Ele nem vai olhar para você. Suas boas ações estão no lixo. Você está fora. Você está acabado. Você está acabado porque não cuidou dos seus pais. Este é um assunto muito importante no Islã, que é como tratamos nossos pais. E depois, quem mais? Você mesmo. Você tem o dever de cuidar do seu corpo. E diremos: não olhe para o meu corpo, certo? É verdade. Não olhe para os muçulmanos por seus erros, mas sim para o que o Islã ensina para descobrir como pode beneficiá-lo. Faz sentido? E leve isso a outro nível. Quem tem direitos? Seu cônjuge. E quem mais? Seus filhos. E quem mais? Seus vizinhos. E quem mais? Toda a comunidade. Cada ser humano neste planeta tem direitos sobre você porque você é humano e entende o que deve fazer. Você tem caráter. Você tem a capacidade de usar esse caráter e fazer o bem. Isso é o que o Islã nos ensinou desde o primeiro dia. Aminu wa amilu salihat. Então, após a crença e a lei, vem a muamalá, as ações. E o que são se não forem algo construtivo para ajudar os outros? Se você faz algo só para si, o que está fazendo? O que você está fazendo? Você está perdendo tempo. É isso que está fazendo. Podemos continuar. Podemos seguir em frente. Mas rapidamente vamos mencionar algumas coisas e deixá-lo pensar. Você sabia que no Islã, depois dos direitos humanos, vem os direitos dos animais? O quê? Sim, os animais têm direitos. Todos os animais mencionados nas histórias do profeta, que a paz esteja com ele, sabemos que esses animais tinham direitos, direitos claros. Não os sobrecarregue, não os castigue, não os maltrate, não os ignore, não os abandone. Vou dar um exemplo. A mulher que orava dia e noite e fazia todos os jejuns, mas tinha um gato. Ela o mantinha preso, não o deixava sair para comer. O gato morreu devido ao abuso dessa mulher. E no dia do julgamento, Deus não a perdoou, mas a lançou no fogo do inferno. Por quê? Por causa do seu tratamento cruel ao gato. Outra mulher que era prostituta, e isso é uma das piores coisas que uma mulher pode fazer, mas ainda assim, ela tinha um coração. Ela desceu nas profundezas de um poço, e quando estava lá, ela conseguiu saciar a sua sede. Ela estava tão sedenta, quando subiu ao topo, disse: ó, meu Deus, há um cão aqui, olhe para este cão pobre, ele estava a morrer, não tinha nada para beber. Ela desceu novamente nas profundezas daquele poço, pegou água, saiu com ela e deu-a ao cão. E por ter feito isso, Deus a perdoou e deu-lhe o paraíso. Você consegue imaginar? Podemos continuar. Podemos falar sobre os direitos das árvores. O Islã nos ensina que até as plantas têm direitos. Mesmo em guerra, não se pode danificar estas árvores e plantas. Não, não se pode. Elas não fizeram nada a você. E então? E quanto aos minerais? Agora você vai dizer: não, espere, você está exagerando. O nosso profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse a um de seus seguidores sobre a água. Ele estava perguntando: bem, quanta água devemos usar ao fazer a ablução ou wudu antes de orar? Ele disse-lhe para ser conservador. Ele perguntou: bem, quão conservador? Ele disse: mesmo que você esteja num rio, a água a fluir, ainda assim, tenha cuidado com a água. E isso foi há 14 séculos, muito antes de termos a Greenpeace. E você sabe do que estou falando. E quanto aos direitos, o comportamento e o caráter, estas são as coisas que te moldam para ser como o prédio onde estamos agora. E você, tem algo que continuará após você. Porque você ensinará seus filhos a serem assim. Estas são algumas das coisas belas que aprendemos com o Islã. Estas são apenas algumas das bases fundamentais, os princípios que abrem nossas mentes e corações para entender o que o Islã é realmente. Então continue assistindo, pois temos muito mais para você. E encorajamos você a visitar nosso site, islamreligion.com. Veja, nós veremos, mas compartilhe mais se você quiser.
Around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you.